com perfil dinâmico, dedicação e interesse em crescimento profissional. Além da remuneração, os contratados terão acesso a benefícios como vale, transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. Estes últimos após o período da experiência.
6:30, 6:30, nós vamos dar um giro até o bloco comercial. A gente volta já já aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:33, 6:33. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho. A Câmara Municipal de Salvador aprovou 5 projetos de autoria do Executivo Municipal durante a 36ª sessão ordinária do ano. A votação marcou o encerramento dos trabalhos legislativos do primeiro semestre antes do recesso parlamentar. Por acordo entre as bancadas, os vereadores concentraram a análise das matérias enviadas pelo prefeito Bruno Reis. Os projetos de autoria dos parlamentares serão apreciados apenas após a retomada das sessões plenárias prevista para agosto. Entre as propostas aprovadas está a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, de 2027, que projeta uma receita de 15 bilhões para o município no próximo ano. O projeto de lei do Executivo foi aprovado por unanimidade. O texto estabelece as metas e prioridades da administração municipal para 2027, incluindo os investimentos em iniciativas consideradas estratégicas pela Prefeitura. Entre elas estão o Programa Salvador Capital Afro, a renovação da frota de transporte coletivo com a aquisição de 110 ônibus equipados com ar-condicionado e a terceira etapa do Programa Salvador Social, implantação do teleférico de Salvador. Outra matéria que gerou intenso debate foi o projeto número 172/2026, que autoriza a concessão de 80 milhões em subsídios ao sistema de transporte público da capital ainda nesse exercício. Do valor aprovado, 75 milhões serão destinados às empresas que operam os ônibus convencionais e 5 milhões ao subsistema de transporte especial complementar, o STEC. A Prefeitura argumenta que o aporte é necessário para garantir a continuidade do serviço e evitar impactos na tarifa paga pelos usuários. A oposição, no entanto, votou contra o projeto e criticou a falta de transparência sobre a aplicação dos recursos. Para a vice-líder da bancada oposicionista, a Marta Rodrigues, a proposta chegou ao Legislativo sem o debate adequado. Ela disse que a matéria foi enviada em regime de urgência e não houve o devido debate. é mais um subsídio, disse ela. Em novembro do ano passado, foi aprovado 67 milhões. No início deste ano, o prefeito reajustou a tarifa. Agora, chega um novo pedido de 80 milhões, sem explicação ou garantias de como o montante será gasto, afirmou. A vereadora Ladilson Souza, do PCdoB, também criticou a situação do transporte coletivo na cidade. Ela disse que falta ar-condicionado prometido, diversas linhas foram retiradas de bairros nobres e principalmente de áreas vulneráveis, sem reposição. O sistema está precário, com ônibus sujos e quebrados, sem contrapartida social, declarou ela. O líder do governo na Câmara, o vereador Kiki Bispo, saiu em defesa da proposta e afirmou que subsídios ao transporte são adotados em diversas cidades do mundo. O subsídio é uma prática mundial. O metrô, gerido pelo governo do estado, recebe aportes vultosos mensalmente para continuar funcionando. Sabendo que o sistema municipal pode entrar em colapso, o prefeito pediu o apoio da casa. Portanto, está aí. Agora há um recesso, né, na Câmara de Vereadores, com essas aprovações, só retornando no início de agosto. A mesma forma com a ALBA, que é a Assembleia Legislativa do Estado, o Senado e também a Câmara Federal. Então, todos entram aí nesse período de recesso durante os próximos 30 dias.
Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada em Salvador na terça-feira após ser identificada pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública. A tecnologia identificou a vítima assim que ela passou por um dos pontos de vídeo monitoramento na capital, disparando um alerta imediato para o Centro Integrado de Comunicações. Com os dados em mãos, a guarnição da Polícia Militar realizava a abordagem e confirmaram a identidade da mulher. Após o resgate, a vítima foi encaminhada para a Polícia Civil para que os agentes pudessem realizar os procedimentos necessários e facilitar o reencontro com seus familiares. Essa integração entre inteligência artificial e ação policial em campo tem sido fundamental para solucionar casos de desaparecimento de forma ágil, garantindo que as vítimas retornem em segurança para os seus lares. Com esse novo êxito, a ferramenta de reconhecimento facial da Bahia atingiu a cerca de 59 pessoas localizadas em Salvador. Os dados de 2026 reforçam a eficiência do sistema. Somente neste ano, 29 vítimas de desaparecimento foram resgatadas com o suporte da tecnologia, conciliando vídeo monitoramento com um recurso essencial para a prevenção da vida no estado.
Olha, a presidente da ALBA, Ivana Bastos, recebeu a visita do embaixador cubano para falar sobre cooperação em turismo, saúde e cultura. Para tratar desses assuntos relacionados a essa cooperação entre Cuba e a Bahia, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, a deputada Ivana Bastos, recebeu a visita do embaixador daquele país, Vitor Manuel Cairo Palomo. De acordo com o diplomata cubano, o governo da maior ilha das Antilhas está interessado em acordos de cooperação nas áreas de turismo, saúde e cultura. Está sendo trabalhado em uma parceria com a Bahia Farma para a produção de medicamentos. Já tem a Fiocruz e agora surge essa oportunidade desse encontro e poder ter aí a possibilidade, nesse primeiro momento, de vir a ter outras parcerias com o governo cubano. O embaixador estava acompanhado da deputada Olivia Santana, do deputado Zó e do ex-deputado Álvaro Gomes, todos do PCdoB, e também da conselheira da embaixada e da presidente da Associação Cultural José Martins, diretora do Centro Brasileiro de Solidariedade. A presença de médicos cubanos na Bahia entre os anos 2013 e 2018 e o bloqueio econômico decretado pelo governo dos Estados Unidos na América contra Cuba foram outros assuntos na pauta do encontro. É um boicote desumano que atinge o povo, as famílias, observou o presidente. O bloqueio é um crime e agora podemos sofrer uma agressão militar, completou o representante diplomático. Portanto, está aí o representante de Cuba em visita à nossa Bahia, sendo recebida pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA.
Um caminhão carregado de cimento invadiu o muro da biblioteca Anísio Teixeira na manhã desta quinta-feira, na região da Avenida 7. O veículo atingiu a estrutura do local após o motorista perder o controle da direção. De acordo com informações apuradas, o condutor relatou que uma mangabeira do sistema de ar do caminhão estourou. Mangueira do sistema de ar do caminhão estourou, provocando a perda de controle do veículo e o acidente. Com o impacto, parte do muro foi destruído e a frente do caminhão ficou dentro da área da instituição. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A equipe da Transalvador foram acionados, encaminhados e acompanham a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
O homem suspeito de atropelar e matar uma policial rodoviária aposentada em outubro do ano passado, na Pituba, em Salvador, foi preso no município de Itatiba, no interior de São Paulo. João Vitor Góes dos Santos estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. A vítima, Marta Maria dos Santos, treinava para a corrida quando foi atingida pelo veículo. De acordo com as investigações, João Vitor não tinha carteira nacional de habilitação, dirigiu o carro da mãe na contramão e fugiu sem prestar socorro. Ela morreu no dia 16 de outubro, 10 dias após ser atropelada. A vítima chegou a ser socorrida, internada em estado grave no Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, a equipe chegou ao suspeito após moradores do bairro Vivendas, no Engenho d'Água, em Itatiba, informarem que o indivíduo havia se instalado em uma casa aparentemente abandonada e afirmado estar foragido. Ao ser abordado, João Vitor demonstrou nervosismo. Os agentes consultaram o sistema e confirmaram o mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Porto Seguro, com validade até 2046. Ele foi levado algemado à delegacia da cidade e permanece à disposição da justiça. Marta Maria, foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no estado da Bahia. Além da corrida de Santa Catarina, a policial aposentada também estava inscrita para a tradicional corrida de São Silvestre, que acontecera em dezembro na capital paulista.
Um detento que cumpria pena em regime semiaberto escapou do conjunto penal de Feira de Santana, segundo a maior capital aqui da Bahia. Ele escapou na noite da quarta-feira, enquanto realizava um reparo na rede elétrica de um dos pavilhões da unidade. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o detento foi identificado como Edson Mascarenhas Primo. Ele realizava atividade de manutenção no período do presídio, sobre autorização. A falta dele foi percebida durante a execução do serviço. De acordo com as investigações, Edson, que cumpria por pena de por roubo, seguiu uma direção a uma área de mata que pertence ao Exército. O batalhão de guardas da Polícia Militar, responsável pela segurança das guaritas, foram acionadas e logo após a constatação da ausência. A equipe das Forças de Segurança realizam busca na região e fazem varreduras na área de mata para tentar localizar e recapturar o detento. A ocorrência foi comunicada aos órgãos competentes.
O Ministério Público do Estado da Bahia informou que aguarda o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para a liberação do retorno da tradicional guerra de espadas na cidade de Senhor do Bonfim. Em dezembro do ano passado, a promotoria local e a Associação Cultural dos Espadeiros do município estabeleceram um acordo. A realização do evento deve ser condicionada a duas obrigações. As espadas usadas terão que ter certificação do Exército. O local específico, denominado de Espadódromo, deverá ser isolado e obedecer a critérios que garantam distância segura de hospitais, escolas, residências e postos de combustíveis. Uma área destinada à prática da manifestação cultural passa por processo de vistoria e adequação. Ainda segundo o Ministério Público, a Prefeitura será responsável por garantir o isolamento do perímetro do evento por meio de barreiras de concreto ou grades de proteção. Também deverá assegurar a instalação de iluminação de emergência, rotas de fuga sinalizadas, equipes de brigadistas, pontos de primeiro socorro e funcionamento de unidades de saúde em regime de alerta durante a realização da festa. Caso haja descumprimento de qualquer cláusula, o fato pode resultar em uma multa diária de R$20 mil à Prefeitura ou à Associação Cultural dos Espadeiros de Senhor do Bonfim. As medidas são acompanhadas pela Prefeitura de Senhor do Bonfim, Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, com o objetivo de conciliar a preservação da tradição cultural com a segurança dos participantes e da população. As guerras de espadas seguem proibidas pela Justiça da Bahia desde 2017, após decisão do Tribunal de Justiça, e até o momento, Senhor do Bonfim é o único município com acordo previsto com o Ministério Público, com o objetivo de retomar a prática tida como expressão cultural da cidade. Embora esteja proibido desde 2017, muitas cidades ainda realizam a guerra de espadas. Na verdade, não é a cidade, não é a prefeitura, né?
as pessoas continuam. Aqui em Salvador mesmo.
É isso que eu ia falar. Em Paripe normalmente tem também a guerra.
Paripe, Boca do Rio. Onde foi outro lugar que eu vi numa dessas oportunidades, próximo do São João, Boca do Rio?
Meu Deus, eu acho isso uma loucura.
Cidade Baixa, né? São vários lugares que tem aqui em Salvador. E fora isso, né? A gente sabe que muitas cidades do interior, no Recôncavo, na ilha tem muita queima, né? Guerra de espada.
Guerra de espada.
Continua acontecendo, assim, do mesmo jeito, a mesma venda da proibição.
Dois integrantes de um suposto grupo criminoso foram presos pela Polícia Civil através da ação da Operação Balaclava na manhã desta quinta-feira. Eles são suspeitos de cometer roubo e furto contra um casal alemão e outras práticas em áreas turísticas da capital. A operação tem como cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de um grupo investigados por roubos e furtos praticados na orla da capital. De acordo com a corporação, a ação é coordenada pela Delegacia de Proteção ao Turista, que é uma unidade ligada ao Departamento Especializado de Investigação Criminais. As ordens judiciais foram cumpridas em Dovelá e na Estrada das Barreiras, na capital baiana. Inclusive, um dos alvos já responde por outros crimes e teve seu mandado cumprido na Mata Escura. Outros indivíduos foram localizados em Candeias e na região metropolitana de Salvador. O terceiro envolvido segue sendo buscado pela investigação.
A oitava edição da Operação Mobile 360 Graus, deflagrada pela Polícia Civil neste ano, resultou na apreensão de 5.937 aparelhos celulares, dos quais 4.575 já foram restituídos aos proprietários nos últimos 6 meses. Segundo a organização, em maio de 2024, a operação já recuperou, desde maio de 2024, a operação já recuperou 10.066 celulares, com 8.704 aparelhos devolvidos aos proprietários. As devoluções do dia D são realizadas no centro de operações. Após esse período, os proprietários deverão aguardar a notificação da Polícia Civil para realizar a retirada dos aparelhos. A instituição encaminhará as informações necessárias sobre o local, dados e demais orientações para a entrega dos celulares. No interior, 462 aparelhos estão aptos para serem entregues. Os proprietários notificados já iniciaram a retirada dos dispositivos, enquanto os demais devem aguardar a mensagem da Polícia Civil com as orientações necessárias para o recebimento dos aparelhos. De abrangência estadual, a operação reforça o enfrentamento aos crimes de furto, roubo e receptação de celulares, além de combater a adulteração e o comércio irregular de eletrônicos. No período de 25 de maio a 10 de junho, foram realizados 2.962 disparos em massa via aplicativo de mensagens para pessoas identificadas na posse de aparelhos celulares com registro de roubo ou furto. Desse total, 1.026 notificações resultaram na entrega voluntária dos dispositivos. Durante esse período, foram recuperados 1.562 celulares, lavrados 140 procedimentos policiais, cumpridos 81 mandados de busca e apreensão e efetuadas 33 prisões em flagrante. Além disso, 137 lojas, estabelecimentos comerciais e pontos informais foram fiscalizados, em conjunto com a Secretaria da Fazenda do Estado, com a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, e a Diretoria de Ações de Proteção do Consumidor, que é o CODECON, além da Receita Federal.
Um sistema ilegal de monitoramento que era usado por traficantes para acompanhar a atuação das forças de segurança pública foi descoberta durante uma ação policial militar na tarde desta quarta-feira. Então, no caso, foi ontem, né? No bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. O sistema era formado por várias câmeras clandestinas que marcavam que foram removidas durante a ação da PM. Outros equipamentos eletrônicos também foram apreendidos e nenhum suspeito foi detido. A ocorrência como essa tem sido recorrente em bairros de Salvador e outras capitais, ou outras cidades, melhor dizendo, da Bahia. Normalmente, os criminosos instalam as câmeras em postes para monitorar a chegada das viaturas nas localidades.
Olha, minha gente, com essa questão das chuvas aí, né, há uma possibilidade de que hoje já foi suspenso, né, aquela travessia aqui, Mar Grande, e há uma possibilidade de que amanhã também Até porque ainda há previsão de chuva, inclusive para hoje à noite, né? E amanhã também, então é bem provável que você que está programando ir para a ilha, se organize que você deve ir de ferry boat, porque a lanchinha não funcionou hoje e está previsto que também amanhã, né, não haja possibilidade de travessia, já que a Marinha, né, identifica que há sinal de perigo e aí não possibilita, não permite, né, que as pessoas terminem fazendo essa travessia, já que tem esse risco. Eu acho que nada mais justo e correto do que evitar. Os servidores públicos estaduais da Bahia terão 40% do salário antecipado para o dia 20. 20 é que dia, minha gente? 20 é sábado, né? Ah, tá. Devido ao período de festejos do São João. A informação foi divulgada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Em publicação nas redes sociais, o chefe do executivo baiano publicou a decisão. Ele disse que os servidores poderão aproveitar o recesso com mais tranquilidade, afirmou. Os servidores que possuem conta no Banco do Brasil receberão os rendimentos no próximo dia 20, enquanto os vinculados a outras instituições financeiras poderão acessar o pagamento no dia 22. 22 é segunda, não é isso? É. Entendi. Bem, não, 22? 22 é segunda. Então, uma parte vai receber dia 20 e outra dia 22. A prefeitura também está antecipando, acho que para amanhã, os pagamentos, inclusive, porque tanto o Estado quanto a prefeitura deu ponto facultativo na segunda-feira. Não, deu folga na segunda com compensação, na terça é ponto facultativo, a quarta é o feriado normalmente, salvo engano, não é isso?
Isso.
Dia 24, não é isso? Só retornando dia 25. Então, se você tem algo a ser resolvido, tanto no Estado quanto no município, só tem até amanhã, sexta-feira. Amanhã ainda é funcionamento normal, tanto no Estado quanto na Prefeitura, mas aí agora, depois, somente na quinta-feira que vem, é que você vai ter a oportunidade de utilizar os serviços. Claro, os serviços considerados essenciais, como a área de saúde e outras coisas mais, naturalmente vão estar funcionando, né? Que eles fazem um modelo de escala, enfim. Mas, fora isso, você não vai ter a possibilidade de fazer qualquer serviço, nem na prefeitura, nem pelo Estado, a partir do sábado, somente na quinta-feira que vem.
A Fundação Bradesco de Salvador prorrogou até o dia 30 de junho as inscrições para 35 vagas gratuitas destinadas a primeiro e segundo ano do ensino médio na modalidade educacional de jovens e adultos, o EJA. A iniciativa reforça o cumprimento da instituição com a aplicação do acesso à educação de qualidade e com retomada dos estudos por jovens e adultos. As inscrições podem ser realizadas por pessoas com mais de 18 anos, sem limite de idade, na Secretaria da Escola, localizada em Cajazeiras 10. As inscrições podem ser feitas das 16 horas às 21. Os interessados também podem entrar em contato com a unidade pelo telefone para efetuar a inscrição. É necessário apresentar cópia e original do RG e CPF, comprovante de residência atualizada e histórico escolar. As aulas serão ministradas no período noturno em formato presencial, com flexibilidade para a realização de algumas atividades em casas. Todas as vagas são gratuitas. A iniciativa busca promover a volta, né, de alunos jovens e adultos na vida escolar e social por meio de práticas pedagógicas flexíveis e inclusivas que conectam o aprendizado à experiência do cotidiano.
Yasmin está quase desencantada, chorando pelos cantos desde cedo, porque ela descobriu que há uma possibilidade de fazer uma alteração do Grupo Sítio, mudar o escudo do Bahia. Ela está chorando.
Eu vi isso aí.
Surgiram informações sobre um possível processo de modernização, não é mudança não. É um processo de modernização da identidade visual do clube, que é controlada pelo Grupo Sítio. Segundo informações divulgadas pelo jornalista João Gabriel, o assunto tem sido tratado internamente desde janeiro de 2006 e envolveria um estudo de rebrand conduzido por uma grande agência especializada. De acordo com o setorista do Tricolor de Aço, a ideia discutida seria uma atualização visual do escudo, sem mudanças profundas na identidade histórica do clube. Mesmo diante da possibilidade, qualquer alteração nas insígnias do Bahia precisaria seguir etapas previstas no Estatuto da Associação. Atualmente, mudanças que envolvem símbolos oficiais dependem de aprovação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, de votação na Assembleia Geral de Sócios. Coincidentemente ou não, o próprio Conselho Deliberativo debateu em reunião transmitida pelo YouTube uma proposta para tornar ainda mais rígidas eventuais alterações nos símbolos do clube. Ainda segundo João, a proposta discutida prevê elevar para 90% o quórum necessário entre os sócios aptos a votar em decisões relacionadas às marcas do Bahia, o que aumentaria significativamente a dificuldade para qualquer mudança futura. Até o momento, não existe confirmação oficial sobre alteração no escudo. Mas já aparece até algumas imagens assim, algumas posições, algumas coisas. Já tem gente soltando, inclusive, nas redes sociais, a outra forma, né? Enfim, vamos aguardar para ver. Se Yasmin liberar, eles podem até mudar.
Eu gosto do tradicional, vamos lá, né? Hoje teve República Tcheca e África do Sul, que eles empataram. Teve também hoje Suíça e a Bósnia. A Suíça ganhou por 4-1. E mais tarde, às 19 horas, já terminando aqui, tem o Canadá e o Catar. Também às 22 horas tem o México e Coreia do Sul. Você está assistindo a Copa do Mundo ou você só assiste quando é o Brasil?
Eu não assisto nem quando é o Brasil, quanto mais quando vem dos outros.
Porque amanhã tem Brasil, viu, gente? 21h30. Brasil e Haiti.
Aliás, eu vi um pedacinho do jogo da Argentina.
Assisti também. Vi um pedacinho,
acho que o primeiro tempo só do jogo da Argentina. E teve, um pedaço do jogo da França. Assim, um pouquinho ali e tal. Nada assim de sentar pra...
assistir, né?
Não. Eu vi talvez 15, 20 minutos no máximo ali. Só. Não acompanhei. Não acompanhei a Copa do Mundo, então. Sendo sincero. Olha, uma decisão proferida pelo juiz de Lermando de Lima, primeira vara dos feitos de relação de consumo cíveis e comerciais de Xorroxó, no Vale do São Francisco, suspendeu o fechamento da agência do Bradesco na cidade de Macureré. O posto do banco teria as atividades encerradas amanhã. De acordo com a prefeitura, o Bradesco informou que iria encerrar as atividades da agência e transferir os clientes para a agência de Xorroxó. A gestão municipal disse ainda que a medida iria prejudicar moradores e servidores públicos. A distância entre os dois municípios é cerca de 30 quilômetros. Na decisão, o juiz determinou que o Bradesco não encerre, transfira nem reduza a estrutura física de atendimento presencial em Mucureré e que sejam mantidos os serviços bancários ordinários de forma ininterrupta, conforme previsto no contrato firmado com o município. Também está proibida a transferência compulsória das contas dos servidores e demais usuários para a agência de Xorroxó, além de garantir o atendimento presencial contínuo em Macureré para operações essenciais como saques, depósito e emissão de cartões. Caso as medidas não sejam cumpridas, foi fixada a multa diária de R$ 1.000, limitada inicialmente a R$ 50.000, sem prejuízo de eventual majoração do valor ou da adoção de outras medidas coercitivas. O diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, Ronaldo Ornelas, destacou que 90% dos clientes atendidos em Macureré são aposentados e idosos, que é um prejuízo grande para a população, especialmente para os hipervulneráveis, como idosos e pessoas sem letramento digital ou acesso à internet. É também um prejuízo econômico para cidades de pequeno porte. De acordo com Ornelas, o Bradesco está passando por um processo de reestruturação desde 2023, com foco na redução dos custos operacionais e ampliação da digitalização do serviço, que está resultando no fechamento de agências. Pois é, está aí mais uma agência Bradesco. A gente Salvador também vem fechando uma série delas, né? Essa história de reestruturação. Na verdade, o que os bancos querem é economizar e lucrar cada vez mais.
Com certeza.
Querem aumentar a sua lucratividade sem ter custo. Se pudesse ser tudo para eles, tudo digital, onde só eles ganham, é do jeito
melhor que eles ainda para eles.
É. Banco não tem coração, banco tem cofre. Né?
Exatamente.
Então, e não tem gerente bonzinho. Tem gerente sabido, querendo lhe enganar.
Rapaz, foi encontrado um criadouro de jacaré usado por traficantes para atacar rivais. Foi descoberto pela Polícia Civil durante uma ação contra o avanço do tráfico de drogas em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. O local foi encontrado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense. Segundo as investigações, os animais eram mantidos por integrantes da organização criminosa e utilizado como forma de intimidação, disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a instituição, os jacarés estavam em uma residência dentro de uma área dominada pelo tráfico e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiro. Nesta mesma ação, 6 criminosos foram presos e 39 veículos com restrições de furto e roubo foram recuperados.
O governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CA, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, está com inscrições abertas para 4 editais que somam 64 milhões em investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar baiana. As chamadas públicas contemplam iniciativas nas áreas de turismo rural comunitário, plantas medicinais, mandiocultura e galinha caipira. As ações são executadas no âmbito do projeto Bahia que Produz e Alimenta e destinam-se a associações, cooperativas e centrais da agricultura familiar, além de povos e comunidades tradicionais do campo. As inscrições são realizadas por meio do sistema de manifestação de interesse disponível no site da CAR. Gente, acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. São 7 horas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Boa noite, Yasmin Guimarães.
Boa noite.
Amanhã, a partir das 18 horas, estaremos de volta, se Deus assim permitir. Bom descanso para todos. Até amanhã.
Até amanhã.
93,9. E em Teresina, 104,5. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde em casa.
Governo do Brasil lança programa de atenção domiciliar à pessoa idosa, o PAD Brasil.
Equipes vão atuar junto com os profissionais de saúde da família para atender em casa os idosos e diminuir a necessidade de hospitalizações.
E mais 21 cidades pequenas vão receber o programa Melhor em Casa, que leva atendimento contínuo do SUS no domicílio. Pablo Mundim.
O atendimento é destinado principalmente a pacientes que receberam alta hospitalar, mas ainda precisam de acompanhamento intensivo para recuperar movimentos, autonomia e independência.
E ainda, direitos de crianças e adolescentes.
Combate ao trabalho infantil teve mais de 10 ações de fiscalização em 2025 e retirou mais de 4.300 crianças de condições laborais inapropriadas.
Por outro lado, o trabalho legal para jovens aprendizes cresceu e chegou a 726 mil contratos ativos.
E nós vamos falar também de combate às casas ilegais de apostas.
Operação Conto da Sorte mira em esquema de bets irregulares e pode ter movimentado 50 bilhões de reais em 3 estados. Nas e Brum.
Segundo as investigações, além de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, existem indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Receita Federal coordena uma operação para investigar empresas que atuavam de forma ilegal no mercado de apostas, as chamadas bets.
A suspeita é que o grupo movimentou cerca de 50 bilhões de reais em esquemas de fraudes em 3 estados.
Entre os crimes apurados estão sonegação e lavagem de dinheiro.
A Operação Conto da Sorte foi realizada nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo. E nesse primeiro momento, foca na obtenção de documentos e provas. Para isso, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. A investigação começou após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda fazer uma análise técnica numa autarquia criada pela Prefeitura de Bodó, no Rio Grande do Norte, que autorizava o funcionamento de empresas de apostas. A autarquia foi fechada por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas as bets ilegais continuaram atuando. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a movimentação ilegal pode chegar a 50 bilhões. De reais.
A gente identificou um grupo de 37 empresas que atuavam no ramo das bets ilegais. Houve uma movimentação, a princípio, de 50 bilhões de reais. Essa é uma das várias operações que serão feitas para combater bet ilegal, rigor total, tolerância zero, melhor dizendo, com as bets ilegais.
Segundo as investigações, além de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, existem indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Na ação, os agentes estão apreendendo documentos, celulares, computadores, dinheiro em espécie e passaportes dos envolvidos. A operação envolve 9 auditores fiscais, 6 promotores de justiça, 10 servidores da Receita Federal, além de 28 policiais civis e militares. Reportagem Nazi Brum.
Para garantir a vida de meninas e mulheres, o governo do Brasil tem implementado diversas ações integradas de prevenção, fortalecimento das redes de proteção e punição dos agressores.
E os resultados começam a aparecer. Os meses de abril e maio apresentaram redução de feminicídios no Brasil.
O número de feminicídios no país caiu nos meses de abril e maio deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2025. Nesses dois meses do ano passado, 262 mulheres foram mortas por machismo, possessividade dos companheiros ou outras razões relacionadas ao simples fato de serem mulheres. Nesse ano, foram 232 mulheres assassinadas nessas condições, uma redução de 11,45%. Em fevereiro, uma iniciativa do governo federal mobilizou os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para lançar o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Na avaliação do secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ações como essa contribuíram para que o Brasil apresentasse uma tendência de queda após dois anos seguidos de aumento desse crime.
Quando há consolidação dos dados de janeiro a maio, a queda é da ordem de 0,47, o que mostra uma reversão da tendência de aumento e agora nós estamos, de fato, tendo uma diminuição do número de feminicídios.
Também está em andamento a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério das Mulheres, secretarias estaduais e municipais e as forças de segurança. A ação tem como objetivo cumprir, até o fim do ano, todos os mandados de prisão em aberto por crimes contra as mulheres. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ressaltou os principais números da operação, que já está na segunda fase.
Só no mês de março e abril foram 6 mil prisões realizadas daqueles que descumpriam medidas protetivas ou tinham mandado de prisão em aberto. E as operações continuam. Na fase 2, agora no mês de junho, os 15 primeiros dias, já cumprimos centenas de mandados de prisão e fiscalizamos por milhares de agentes policiais as medidas protetivas de urgência.
Nos primeiros três meses desse ano, o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, registrou um aumento de 24% nas denúncias de violência contra mulheres e 14% nos atendimentos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Saúde está ampliando os cuidados domiciliares no Brasil.
Foram habilitadas novas equipes do programa Melhor em Casa, que vão apoiar a reabilitação de pacientes.
Hoje, mais de 1.000 municípios já são beneficiados pelo programa em todo o país.
Depois de uma internação, o desafio nem sempre termina quando o paciente recebe alta. Para quem precisa de reabilitação e acompanhamento especializado, sair de casa pode ser difícil e muitas vezes inviável. É o caso do Carlos Henrique, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e desde então precisa de cuidados contínuos. A esposa, Luciene Sibela, conta como o atendimento domiciliar fez diferença na rotina da sua família.
Eu acho que a primeira palavra que me vem é segurança. Segurança de saber que você não está só e que você está com profissionais que vai te apoiar. Você veja hoje, eles chegaram aqui e já resolveram muitas coisas, né? E isso para nós é uma segurança muito grande, saber que você pode contar.
Para ampliar esse cuidado e reduzir as dificuldades enfrentadas pelas famílias, o Sistema Único de Saúde está fortalecendo o atendimento domiciliar realizado pelo programa Melhor em Casa. Foram habilitadas novas equipes multiprofissionais especializadas para apoio à reabilitação, que vão atender 21 municípios com menos de 20 mil habitantes. São profissionais de diferentes áreas da saúde. O coordenador-geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, Tarcísio Nema de Aquino, explica que tipo de cuidados serão oferecidos.
Então é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, farmacêutico, psicólogo, assistente social, nutricionista. Então são profissionais que integram a equipe para levar a reabilitação, né, a recuperação do paciente, o cuidado de nível especializado dentro do domicílio.
O atendimento é destinado principalmente a pacientes que receberam alta hospitalar, mas ainda precisam de acompanhamento intensivo para recuperar movimentos, autonomia e independência. O cuidado também ajuda a evitar novas internações e garante a continuidade do tratamento perto da família, explica Eliana Peixoto, fonoaudióloga da equipe de atendimento em Brasília.
A gente faz esse atendimento dando qualidade de vida para o paciente, melhorando a condição de atendimento dentro da família, ajustando a vida daquela família com aquela nova realidade de paciente, né, acamado, instruindo. A nossa atividade dentro do lar do paciente é uma atividade de educação continuada.
A expansão das equipes do Melhor em Casa contou com investimento anual de R$3.400.000. Hoje, mais de 1.000 municípios já são beneficiados pelo programa em todo o país. Reportagem Pablo Mundim.
E como ouvimos aí na reportagem, o programa Melhor em Casa é fundamental para diminuir a hospitalização de pacientes em todo o país.
Mas o governo do Brasil identificou uma lacuna no cuidado continuado de uma parcela específica da população, os idosos.
Atualmente são 36 milhões de pessoas idosas, sendo 3 milhões com dificuldades de locomoção ou que têm restrição para sair de casa. Isso representa 10% da população idosa.
E para garantir um envelhecimento saudável, o Ministério da Saúde lançou hoje o Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa, o PAD Brasil.
O investimento será de R$163.200.000 em 2026, com projeção de mais de R$329 milhões no próximo ano.
Na prática, o programa vai funcionar com equipes multiprofissionais, trabalhando em conjunto com as equipes de saúde da família.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou como essas equipes vão atuar para dar suporte a pacientes e aos seus familiares.
Essas equipes vão lá, vão cuidar desse idoso que está acamado. Elas têm uma relação direta com os médicos, a família e comunidade, com os profissionais da atenção primária em saúde, mas passam a ter o papel específico de, todo dia, pegar o automóvel do programa, visitar o idoso acamado. Ou seja, com isso você consegue colocar mais um time para dar conta dessas visitas ao idoso acamado, que muitas vezes não sai de casa, não tem condições de sair de casa, muitas vezes o cuidador tem que ficar o tempo todo com ele lá. Então essas equipes vão fazer essas visitas, orientar melhor o cuidador, também cuidar do cuidador de uma certa forma.
Além do PAD Brasil, também foi lançada a Caderneta Brasileira da Pessoa Idosa.
O documento já está disponível em formato digital dentro da plataforma Meu SUS Digital, integrada à conta gov.br, e permite o acompanhamento dos dados de saúde do idoso.
Pesquisadores e startups da área de saúde agora contam com um novo guia para ajudar a transformar tecnologias em soluções disponíveis no SUS.
Os dispositivos médicos fazem parte da rotina dos serviços de saúde e incluem desde curativos e ataduras até próteses e tecnologias com inteligência artificial.
Atualmente, existem mais de 2 milhões de tipos diferentes desses dispositivos no mundo.
Segundo o Ministério da Saúde, o avanço tecnológico amplia as possibilidades de atendimento e contribui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
A publicação reúne orientações sobre financiamento, pesquisa, desenvolvimento, regulação e incorporação dos dispositivos na rede pública de saúde.
O material está disponível gratuitamente para consulta em gov.br/saúde.
As ações de combate ao trabalho infantil alcançaram o melhor resultado da última década.
Mais de 4 mil crianças e adolescentes foram afastados dessa condição, especialmente as que estavam mais vulneráveis.
No Brasil, o trabalho infantil foi proibido e o trabalho infantil era proibido de 16 anos. Quem tem mais de 14 anos pode atuar, mas na condição de aprendiz. Para fazer cumprir a lei, os órgãos de fiscalização brasileiros têm trabalhado cada vez mais. Em 2025, 4.318 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho infantil no Brasil. É o melhor desempenho dos últimos 10 anos, resultado das mais de 10 mil ações de fiscalização realizadas pelos auditores fiscais do trabalho. Os primeiros 4 meses de 2026 demonstram a continuidade desse trabalho, como explicou o coordenador coordenador de erradicação e fiscalização do trabalho infantil, Roberto Padilha.
Os dados parciais de 2026 apontam mais de 1.100 crianças e adolescentes afastadas do trabalho infantil, dados parciais até abril. Nesse mês de junho, estamos realizando um grande operativo nacional de combate ao trabalho infantil. Já estamos recebendo dados da fiscalização em diversos estados e, com certeza, teremos realmente um aumento nesses números de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil.
O foco é o combate aos casos mais graves. Esse trabalho é um esforço integrado do governo federal, com redes de proteção social, conselhos tutelares e instituições parceiras. E as ações vão além de tirar as crianças e adolescentes de situações de trabalho. Elas garantem o direito básico dos menores de 18 anos de crescerem e se desenvolverem, livres de exploração ou violência. Michele Antunes, líder de projetos de uma fundação que luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, explica a importância dessa medida.
A criança, ela precisa estar na escola, ela precisa estar brincando, ela precisa estar se desenvolvendo de uma forma muito saudável. Então, quando ela está dentro desse ambiente do trabalho infantil e sofrendo essa violação, consequentemente ela vai ter sim um desenvolvimento extremamente prejudicado e ela vai estar muito mais vulnerável a sofrer outros tipos de violação, outros tipos de violência, né?
Para denúncias de casos de trabalho infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza um canal exclusivo, o sistema IP Trabalho Infantil, que pode ser acessado pelo endereço iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E é sempre bom lembrar, denúncias de casos de trabalho infantil também podem ser feitas pelo Disque 100, que é o canal de denúncias de violações de direitos humanos oficial do governo federal.
O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto que instituía o contrato do primeiro emprego.
Na prática, a proposta reduzia encargos trabalhistas e previdenciários para empregadores que contratassem jovens entre 18 e 29 anos sem experiência formal no mercado de trabalho.
De acordo com o veto publicado hoje no Diário Oficial da União, o projeto de lei era inconstitucional e contrariava o interesse público na formação educacional de jovens.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto de lei que criava o chamado contrato do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos. A mensagem de veto foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 18 de junho. Segundo o governo federal, a proposta previa jornada de até 44 horas semanais, o que contraria a defesa da redução da carga horária de trabalho e dificultaria a conciliação entre emprego e estudos. O texto também concedia benefícios tributários e previdenciários aos empregadores, sem oferecer garantias adicionais aos jovens trabalhadores. Outro argumento apresentado é que a medida poderia desestimular a contratação por meio da lei da aprendizagem, considerada uma das principais portas de entrada para o mercado formal de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 6 milhões de jovens já foram beneficiados pela modalidade nos últimos 26 anos. Em março deste ano, o país registrou mais de 700 mil contratos ativos de aprendizagem, o maior número da série histórica. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Pois é, como nós acabamos de ouvir na reportagem de Lucília Araújo, a lei de aprendizagem profissional é a principal porta de entrada para jovens sem experiência no mercado de trabalho e ela vem registrando crescimento.
Segundo dados do novo CAGED, só entre janeiro e abril deste ano foram quase 55 mil novas contratações.
O resultado foi impulsionado pela indústria e pelo fortalecimento de políticas de aprendizagem profissional, que respeita os horários escolares e os direitos dos adolescentes e jovens adultos.
O Brasil alcançou um recorde histórico. 726 mil jovens aprendizes com contratos ativos. Só nos quatro primeiros meses do ano foi registrado um saldo positivo de quase 55 mil novas contratações. A indústria liderou a geração de vagas, seguido pelos setores de serviços, comércio, construção civil e agropecuária. Os dados reforçam o crescimento da aprendizagem profissional como principal porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. A contratação é obrigatória para estabelecimentos de qualquer setor que tenham pelo menos 7 empregados em funções que demandem a formação profissional. Essas empresas devem preencher entre 5 a 15% do seu quadro de funcionários com jovens aprendizes. Podem participar quem tem entre 14 e 24 anos incompletos. De acordo com a Lei da Aprendizagem, o contrato tem caráter especial e duração máxima de 2 anos. O jovem aprendiz tem carteira de trabalho assinada e a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, além de proteções específicas. Cleide Lopes, para a Voz do Brasil.
Mais de 55 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional.
O documento, que está substituindo gradualmente o RG, é mais moderno, seguro e completo.
E vale em todo o território nacional, com o CPF como número único de identificação.
No Brasil, mais de 1 milhão de carteiras de identidade nacional são emitidas por mês, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo modelo está disponível desde 2022 e a emissão do documento pode ser agendada nos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal. O maranhense Alcemir Chaves de Araújo conseguiu marcar o atendimento com a ajuda da filha. Aos 74 anos, ele diz que quer trocar o documento para ter mais tranquilidade.
Aí a minha filha achou melhor tirar logo essa identidade nova, né? Porque a velha estava boa, né? Mas eu me apressei logo, digo, bora logo tirar logo isso. Aí eu acabei, fiquei logo livre, de cabeça fria. Né?
Assim como Alcemir, mais de 55 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional em todo o Brasil. A troca é obrigatória, mas o modelo antigo vale até 2032. Para a coordenadora-geral de Modernização Tecnológica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Beatriz Figueiredo, a grande vantagem da carteira de identidade nacional é a utilização do CPF como número único de identificação.
Ela traz de novo uma identidade mais integrada, mais segura e mais moderna, porque ela vai substituir gradualmente o antigo RG, ela sim, que usa um número único, que é o número do CPF, que vai ser válido em todo o Brasil. Então a gente acaba com aquela possibilidade de ter um número de RG diferente em cada estado, e isso vai unificar a identificação pelo CPF, né? Que a gente tem um CPF único. Então isso reduz a duplicidade e aumenta muito a segurança dos nossos dados.
A versão digital da carteira, integrada ao gov.br, permite incluir outros documentos e registros do cidadão, como CNH, título de eleitor, dispensa militar, carteira de trabalho e cartão SUS. Para tirar o documento, é só acessar gov.br/identidade e agendar a expedição. É preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via do documento é gratuita. Reportagem Gabriela Noronha.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmam que este ano vai ocorrer o fenômeno El Niño.
Isso significa risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste, enquanto favorece grandes volumes de chuva no sul do país.
Por isso, o Brasil já está se preparando para eventos extremos. É o que afirmou o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, nesta quinta-feira.
Nós estamos com uma sala de situação já montada pelo governo federal, já existem 20 ministérios mobilizados, a Defesa Civil Nacional, o SEMADEM, o IMET e o INPE fazem reuniões frequentes, inclusive com as defesas civis estaduais e municipais de norte a sul deste país, ou seja, toda uma experiência já acumulada e uma preparação e uma determinação do governo do presidente Lula de que a vigilância, o monitoramento treinamento e a mobilização e os planos de contingência e a relação e proximidade com os estados e municípios está em curso.
Valdez Góes afirmou que o El Niño deve chegar ao Brasil a partir de julho e a Defesa Civil Nacional e seus sistemas de alerta estão de prontidão.
Órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio também vêm trabalhando na prevenção aos incêndios florestais com a contratação de profissionais e a orientação a fazendeiros sobre o não uso de fogo.
Mais de 3 milhões de reais investidos na aquisição de alimentos para impulsionar a agricultura familiar e o abastecimento no estado do Pará.
A iniciativa da Conab, em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário, busca combater a insegurança alimentar e nutricional no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA.
O presidente da Conab, Silvio Porto, destaca o impacto dessas medidas na segurança alimentar da região.
São 96 milhões de reais que nós investimos na aquisição de alimentos dos mais diversos aqui do estado do Pará, valorizando a cultura, a produção e a alimentação regional. Nós estamos, dessa forma, conseguindo valorizar essa produção que vem de assentamentos, da agricultura familiar, de extrativistas e indígenas.
Com os investimentos, mais de 140 toneladas de alimentos produzidos no estado serão destinadas a cozinhas solidárias e redes socioassistenciais, combatendo diretamente a fome na região.
Outro destaque é a modernização da unidade armazenadora de Ananindeua, que recebeu melhorias na estrutura e teve a capacidade ampliada para mais de 17 mil toneladas, como detalha Silvio Porto.
Nós saímos de 3.500 toneladas para 21 mil toneladas. Essa unidade armazenadora, ela se torna um polo relevante do ponto de vista do abastecimento aqui para o Pará, mas também para a região da Amazônia.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é inadmissível a validade de provas em processo envolvendo crime sexual quando ocorrer constrangimento da vítima durante audiência de instrução.
Crime da 113 Sul. STJ inicia sessão virtual para julgamento de recurso do Ministério Público.
O presidente do TSE afirma que discurso de ódio ameaça a democracia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a nulidade de provas produzidas em audiências sobre crimes sexuais quando a vítima é submetida a humilhações, constrangimentos e violações da dignidade.
O caso chegou ao Supremo em março do ano passado. O recurso foi apresentado pela defesa da vítima, que questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o pedido de nulidade da audiência de instrução.
O ponto central no STF foi sobre definir se uma prova produzida em ambiente de violação à dignidade da vítima pode ser considerada válida.
Com o reconhecimento da nulidade da audiência, o processo foi anulado e o caso deve retomar a fase de instrução na primeira instância.
STJ começa a sessão virtual de julgamento de recurso sobre o caso conhecido como crime da 113 Sul.
Esse crime se refere ao assassinato em 2009 do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, da esposa dele, Maria Carvalho Mendes Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva. Repórter Fátima Uchoa.
O crime ocorreu no apartamento da família, na quadra 113 Sul, em Brasília. Adriana Vilela, filha do casal, foi condenada por júri popular a 61 anos de prisão, acusada de ser a mandante dos assassinatos. Em 2025, a sexta turma do STJ anulou a condenação, acolhendo a alegação de cerceamento de defesa. O Ministério Público do DF recorreu veio desse entendimento e pediu agora que a condenação fosse restaurada e que a ré cumprisse imediatamente a pena. Mas vale ressaltar, na sessão virtual, os ministros da sexta turma não discutem a culpa ou a inocência de Adriana Vilela. O ministro relator Sebastião Reis Júnior votou para manter anulada a condenação. Se não houver pedidos de adiamento, a sessão virtual de julgamento deve permanecer aberta por 7 dias.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que discurso de ódio ameaça a democracia.
Ministro Cássio Nunes Marques reforça compromisso com eleições livres, inclusivas e seguras. Fábio Ruas.
A afirmação do ministro Cássio Nunes Marques foi durante a sessão plenária do TSE desta quinta-feira. Antes de iniciar os julgamentos, o presidente do TSE mencionou o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, data instituída pela Assembleia Geral da ONU em 2021. Disse que a divergência de ideias é legítima e necessária, mas não